Então, realmente, a gente está acompanhando assim, uma mobilização massiva da comunidade, principalmente dos estudantes. Então, essa questão da greve, né, por que que nós estamos chamando uma greve? A gente tem entendido que... um chavão, né? Parar agora para não parar para sempre. O que a gente tem visto esse ano, né, só para falar de 2019... O orçamento que a UFSC executado, né, da UFSC até esse ano, é um pouco mais de 50% do orçamento do ano passado. Isso implica em uma precarização total das atividades da universidade, né? Além das que a gente já vinha sentindo nos últimos anos, né, os últimos anos foram anos de sucessivos cortes na educação, que já vinha dando problemas nos laboratórios, né, falta de equipamentos, mas nesse ano... o grau dos cortes se tornou insuportável, né? Nós tivemos aí a demissão só nesse semestre, no segundo semestre de 2019, a demissão de 95 trabalhadores terceirizados na área da segurança, limpeza, manutenção, que implica, por exemplo, na segurança, já tivemos roubos em laboratórios, né, roubos de equipamentos eletrônicos como projetores e computadores. Inclusive tem centros na universidade que são mais afastados, que os estudantes não conseguem chegar lá por uma questão, por falta de segurança, né? À noite não tem segurança para vigiar as pessoas. E estamos entendendo também que a reitoria tinha anunciado que a partir do dia 15 de setembro o RU ficaria fechado para os não isentos. Para explicar, o restaurante universitário, ele serve refeições para cerca de 10 mil estudantes todo dia, né, do Campus Trindade. E com o fechamento para os não isentos, cerca de 75% desses estudantes, ou mais de 7 mil estudantes, ficariam sem acesso à alimentação, né, uma condição essencial para a permanência na universidade. Agora, com um pouco do movimento de greve e a pressão que já vem sendo feita no governo federal, o governo federal liberou mais 7% do orçamento que era destinado para esse ano, né? Então, descontingenciou 7% do orçamento e, com isso, a reitoria conseguiu reajustar o prazo do RU para 15 de outubro. Então, deu mais um mês de gás aí para a gente.
Uhum. E, Pedro, outra coisa que é importante da gente discutir e comentar aqui com a comunidade é justamente o que é efetivamente esse projeto do governo, porque nas propagandas do governo diz que é para melhorar. Mas a gente sabe que entregar a universidade na mão de empresas privadas significa mercadologização do ensino, né? Ou seja, só vai poder estudar quem tem dinheiro, ou então a universidade vai ficar cada vez mais privatizada? Explica um pouquinho desse projeto Futurice.
Bom, desde agosto, dia 9 de agosto, a gente fez uma aula na comunidade universitária sobre o Futurice. E a questão que tem um impacto nesse projeto, né? Então, nós já vemos acumulando uma discussão há um mês, pelo menos, né, sobre isso. A gente entende que o Futurice reconfigura totalmente as universidades, introduz na gestão das universidades as tais organizações sociais, né, que são entidades que a gente já viu aí entrando no Serviço Público Municipal de Florianópolis. A gente tem uma luta aqui na UFSC há muito tempo contra a EBSER, né, que é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que entrou no nosso hospital universitário há alguns anos e vem trazendo consequências, inclusive, né, fechamento da emergência do HU. Então, acho que não tem a menor dúvida de que não há muito pouco de social nas organizações sociais, né? Elas vêm, de fato, para reconfigurar a gestão. E o Futurice, com isso, traz diversas questões que afrontam, inclusive, o papel constitucional das universidades, enfim, sumariza no que nós entendemos como autonomia universitária. Com a entrada das OS, a universidade perde sua capacidade de gerir administrativamente, né, e politicamente a universidade, ela perde a capacidade de gestão dos recursos financeiros, porque os recursos financeiros vão ser geridos a partir das OS, e perde, por isso também, perde a autonomia didático-pedagógica dos professores, né? O Futurice, no projeto de lei, ou na minuta do projeto de lei, né? Ele ainda nem é um projeto de lei. Ele introduz mecanismos de de avaliação dos professores que colocam, que são definidos externamente, né? Então, os professores vão ser avaliados a partir de diretrizes impostas do governo federal, né, do Ministério da Educação. Isso vai impactar, com certeza, nas disciplinas, né, na composição dos currículos dos cursos, que vão ter que estar orientados pelos interesses definidos pelo governo federal. É uma afronta à autonomia universitária nesse sentido. Mas tem mais também. O Futurice, ele abre portas para um processo muito perigoso de privatização do patrimônio público da União, porque ele cria um mecanismo que transfere as propriedades da União, que permite, né, a transferência de patrimônio imobiliário, ou seja, terrenos, imóveis, da Secretaria de Patrimônio da União para o MEC, para que o Ministério da Educação, então, possa colocar esses patrimônios a serviço da valorização. Ou seja, vai colocar eles em fundos de investimentos e eles vão passar a dar lucro, né? Ou seja, é a privatização desse patrimônio. Então, é um processo muito complicado, muito perigoso. As universidades são chamadas a privatizar o patrimônio da União. É uma barbárie de verdade, né?